O Lideranças é um podcast apresentado pelo MKT Esportivo.
O Lideranças está no ar e hoje é dia de streaming e a força do esporte dentro das plataformas. E já vamos para as cabeças, né? Porque o nosso papo hoje vai ser com a Célia Goldstein. Ela é General Manager da Amazon Ads no Brasil, uma gigante do varejo, do comércio eletrônico, de conteúdo, streaming, enfim. Então eu estou super animado, porque estamos num momento super estratégico, né, da temporada, com o início dos playoffs da NBA, Brasileirão, Série B, Copa do Brasil, Libertadores. Então, acho que é um momento ideal para falarmos de consumo, de oportunidades que o streaming oferece, enfim, como as marcas podem embarcar nesse ecossistema de oportunidades. E, pô, se tratando de Amazon, imagine a quantidade de informações, de dados sobre os fãs que eles têm. Então, acho que é um momento super estratégico para a gente bater esse papo. Então, Célia, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la.
Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, Edu. Obrigada pelo convite.
Imagina, prazer é meu. E eu queria que você falasse, assim, como um pontapé inicial, como é que é a sua posição dentro da Amazon Ads, para a gente entender mais ou menos, né, mais para frente, como a gente vai embasar todo esse nosso papo.
Claro, claro, maior prazer. Eu sempre começo brincando, né, que quem aqui acha que a Amazon é só um varejista hoje está super desatualizado, porque a Amazon é muito mais do que isso, né? E a Amazon Ads é um, né, desses negócios, né, que compõem toda essa rede da Amazon de produtos e serviços. Contando um pouquinho da Amazon Ads, a gente está presente no Brasil desde outubro de 2020, né? E eu estou desde esse comecinho. E a gente tem como um objetivo muito claro, enfim, ser um parceiro de marketing extremamente relevante, né, para marcas, agências, negócios grandes, negócios pequenos, e entregar a melhor experiência para o cliente que a gente possa. E aí, dentro da Amazon Ads, a gente tem, enfim, um monte, né, de soluções para entregar essa necessidade, entre elas, o que a gente vai falar aqui, dessa parte de streaming e essa parte de live sports, como a gente chama, que é, enfim, algo que vem crescendo muito em termos de comportamento das pessoas e que a gente viu aí uma oportunidade de entregar para as marcas e para a audiência, enfim, uma experiência ainda mais bacana através do streaming no Prime Video.
Perfeito. Você falou até sobre experiências, né? Acho que a gente está num momento, né, que as próprias organizações, as competições, elas priorizam essa entrega multiplataforma, né? A gente teve um momento de monopólio, né? Aí veio uma torcida para que isso acabasse e a entrada do streaming como uma salvação. Inicialmente, a gente viu ali uma vitrine, uma visibilidade para competições ou ligas que não tinham tanto apelo. Então, ali o streaming acabou alimentando, né, esse nicho. E hoje a gente vê grandes eventos, grandes competições também nessa frente. Então, nesse comecinho, como é que você vê esse momento de descentralização / fortalecimento do streaming?
Na verdade, foi algo muito natural do comportamento das pessoas, né? Então, o streaming veio e veio para ficar. Hoje, a gente sabe, até por um estudo que a Kantar fez, que 21%, mais ou menos, dos brasileiros já assistem algum serviço de streaming, né? Então, já tem, enfim, esse comportamento. E quando a gente fala desses 21%, se eu não me engano, por cento, é algo muito grandioso, né? Se a gente considerar, enfim, todo o histórico que a gente tem de televisão no Brasil e a rapidez que isso aconteceu, né? Junto com isso, a gente vê, enfim, as TVs por assinatura perdendo um pouco a relevância. Então, no final do dia, é a oportunidade, é onde a audiência está, é como a audiência está e é como eles já se reconhecem, né? Então, até contei, a gente fez participou de um evento na semana passada e eu contei um pouquinho que a gente, no ano passado, final do ano passado, a gente fez uma pesquisa de TV conectada junto com o Comscore, né? E desses brasileiros pesquisados, 50% deles já se consideram telespectadores da televisão conectada. Então, no final do dia, a gente fala, não é nem de descentralização, a gente fala de comportamento das pessoas, né? Então, onde as pessoas estão e como elas e quando elas querem consumir. E esportes, né, que a gente está aqui falando com marketing esportivo, é uma parte muito importante disso, né? Então, até numa outra pesquisa, e eu não lembro exatamente a fonte, depois a gente pode até confirmar, 34% das pessoas estão dispostas a assinar um outro canal de streaming, um a mais, para conseguir acompanhar o campeonato que elas querem, o esporte que elas querem. Então, no final do dia, é sobre o que as pessoas estão buscando, como elas estão buscando e como elas estão consumindo e entendendo como melhor servir para elas.
Perfeito. E legal você trazer esses dados, porque eu li recentemente uma matéria que ela abordou que acho que até 2025, a TV linear e a TV conectada, elas vão ter praticamente os mesmos orçamentos de publicidade. E que a própria dinâmica tecnológica, né, pô, o 5G, uma realidade aumentada, enfim, eles vão acabar acelerando essa mudança. E aí, aproveitando que você fez isso, eu quero pegar esse gancho para saber se é esse cenário que de fato está se desenhando.
A gente vê um crescimento muito rápido e muito acelerado, né? E com certeza o 5G está aí. Eu acho que a gente consegue ver também muitos benefícios para as marcas, né? E aí quando a gente fala, enfim, de Amazon, né? E quando a gente fala, né, o quanto a gente quer justamente ter essa experiência o mais positiva possível, ser altamente relevante, altamente útil, tudo isso com certeza ajuda. E quando você fala de streaming, e aí, de novo, usando um pouquinho até de um case que eu contei nesse evento que eu comentei na semana passada, permite você ter uma parte de criatividade muito grande, né? Porque você está lá na tela, você tem, enfim, a facilidade, digamos assim, e a oportunidade de fazer coisas ao vivo que talvez em outras formas você não conseguiria. Então, com certeza, a gente vê aí um momento muito especial pela frente, a gente já vê esse crescimento. Eu não tenho exatamente esses dados, mas com certeza a gente está acreditando que o crescimento é muito representativo nos próximos meses, anos e assim por diante.
Perfeito. E o bacana é que até essa semana mesmo eu estive conversando com o pessoal nas redes sociais e acaba que essa audiência ela acaba nos fornecendo, né, algumas informações, alguns insights sobre como o streaming ele possibilita a gente trabalhar com mais liberdade, né? Essa questão até do horário, né? Você entrar muito antes com o sinal, fazer um pré-jogo mais longo, um pós-jogo, ou seja, você tem mais tempo de entrega, diferente de uma TV que tem uma grade fixa, pô, precisa ter a novela, precisa ter o programa ou o filme, então às vezes a transmissão começa 5, 10 minutos antes. Para você, o streaming enxerga isso como um diferencial ou é muito mais da plataforma? Que aí ela consegue ir ao mercado ali com mais opções de entrega, de anúncios, do criativo, como você acabou de falar, oferecendo mais tempo de tela, enfim.
Eu não acho nem que é sobre só o streaming entregar isso, né? Eu acho que é a nova forma de comunicar, né? Então, as pessoas querem ter mais conversas, querem ter mais opções, enfim. E até contando algo que foi sobre, enfim, esse case específico que a gente fez com sneakers, que é um case super bacana, onde a gente teve, né, esse entendimento de qual que era o objetivo de comunicação, o objetivo de negócio do sneakers e como que a gente traduziu isso para a audiência, entendendo como eu vou ser relevante para a audiência, como eu vou entregar a melhor experiência para a audiência, no final do dia, é entendendo muito bem o negócio deles e eles entendendo muito bem o nosso negócio, né? Eu acho que sim, o streaming permite mais interações, né? Até pelo formato, mas aí tendo um olhar extremamente como a Amazon opera, a Amazon sempre vai ter o olhar com o consumidor no centro. Então, eu posso ter, enfim, uma entrega criativa incrível se aquilo fizer sentido para a minha audiência, se aquilo fizer sentido de dar a melhor experiência, tanto para a audiência que está assistindo, como para a marca, enfim, que está trabalhando com essa audiência. Então, é uma facilidade, digamos assim, do formato, mas a gente tem sempre essa preocupação de ter o consumidor, né? E aí, no caso, a audiência extremamente cuidado e com a melhor experiência possível.
É, e o legal, você citou esse caso de sneakers, e aí eu quero saber se existe essa troca entre vocês e as marcas, porque pode se tratar de um ecossistema novo, de você oferecer novas experiências, né, fugindo de um modelo aí de décadas e décadas, então tem uma troca bacana entre vocês, que vocês entendem de que maneira chegar nesse público, seja ele consumindo uma Copa do Brasil, por exemplo, e também aliar a estratégia deles aos objetivos deles.
Com certeza, e eu acho que isso é tudo sobre o conhecimento dos dois lados, né? Sim. Então, até nesse caso específico de sneakers, né, o pessoal da Mars, enfim, eles já vinham trabalhando com a gente em outras soluções de Amazon Ads, né? E aí aqui depois eu posso até contar, enfim, mas a gente tem, né, nossa mídia programática, a gente tem, enfim, outras formas do trabalho. Então, a gente já tinha e já foi crescendo essa relação, esse conhecimento. Então, o fato deles talvez entrarem até de uma forma mais tradicional, digamos assim, num patrocínio, e depois isso foi se sofisticando até, enfim, esse formato criativo que a gente entregou, com toda a brincadeira com o narrador durante o jogo, o painel que tremeu, enfim, tudo isso, com certeza, foi um processo de construção e de conhecimento dos dois lados. Então, sim, a gente tem muito esse trabalho junto, esse trabalho de entender qual que é a necessidade da marca, qual que é a necessidade de comunicação, de negócio, entendendo também do nosso lado como que eu vou dar a melhor experiência que eu posso dar, né, para quem está assistindo o jogo, e isso se traduzir numa experiência para todos os lados, marca, audiência e Amazon Ads e Prime Video.
Não, legal, porque eu até acredito que seja, não sei, em algum momento ou em alguns momentos para você é um desafio mostrar, de fato, para esses potenciais anunciantes como eles podem trabalhar uma transmissão no streaming e ter resultado, né? Porque é sobre isso, né? E aí eu digo isso por quê? Porque, assim, a gente tem um modelo, né? Como eu disse, engessado aí de muitos anos, que talvez as marcas acabaram se acostumando. E agora temos novas formas de abordagem, né? Então, acho que eu imagino que também faça parte da sua rotina você passar isso para o mercado, né? De alguma maneira, sobre compra programática, mensuração, otimização de funil, formatos criativos também que você acabou de falar. Então, acho que passa também pelo seu trabalho isso, né? Mostrar para o mercado como pode ser eficaz durante uma transmissão, sem aquela interrupção, enfim.
Não, isso com certeza. A gente tem um time, né, muito forte de educação do mercado, né? Então a gente tem um time que atende marcas, que atende agências, e tanto, enfim, os dois times vão ser sempre muito focados da gente garantir que a gente está educando o mercado, ensinando o mercado. A gente também está aprendendo muito a cada oportunidade, a cada projeto diferente, a cada, enfim, oportunidade mesmo que a gente tem. E isso faz parte do nosso dia a dia, né? Até porque está tudo mudando e muito rápido, né? Então, faz parte todo mundo, acho que se manter nessa oportunidade de aprendizado, de educação e de busca por conhecer mais.
Porque, como a gente falou no comecinho, né, já é um movimento que não dá mais para voltar, né, não vamos retroceder. Então, a gente teve grandes eventos em 2022, né, que culminou até com uma Copa do Mundo, que, né, por conta até do país, foi no final do ano. Então, eu acredito que muitas marcas passaram a enxergar com outros olhos essa possibilidade de estar no streaming. E aí, paralelo a isso, e aí a gente vai falar daqui a pouco de Copa do Brasil, por exemplo, tem a Amazon crescendo dentro desse cenário e automaticamente você tem em mente, que eu também falo daqui a pouco, um ecossistema completo, né, de Amazon, de compra, de consumo e transmissão ao vivo, enfim, que lá fora a Amazon já transmite, né, há alguns anos e agora está muito forte no país. Então, imagino que, assim, não sei, a procura, a demanda tem aumentado, como é que tem sido isso?
As marcas cada vez mais têm entendido como trabalhar com a gente, né? Ainda bem, porque eu comentei desses dois times, né? Que, enfim, estão sempre ensinando, enfim, contando das novidades. Então, isso a procura é uma consequência, né, do nosso time, enfim, estando no mercado, contando um pouco o que é a Amazon, contando, né, das nossas soluções de com Prime Video, seja a Copa do Brasil que a gente teve ano passado, né, renovamos para esse ano, já estamos, enfim, também transmitindo, seja a NBA também, que é um outro projeto, seja a Twitch, que também, né, é uma oportunidade dentro da Amazon. Então, as marcas sabendo mais, com certeza, cada vez existe mais essa vontade de fazer, essa vontade de acontecer, essa vontade de entender o quanto a gente consegue participar da jornada, né, do consumidor. Então, tudo isso é um reflexo muito positivo e a gente vê, sim, e está super otimista com o que estamos construindo e o que vem pela frente.
Bom, e dentro dessa construção tem os direitos da Copa do Brasil, que eu imagino também que seja um ativo super estratégico, né, para vocês, porque é o torneio mais democrático do país, né, ou seja, clubes de norte a sul, né, são milhares de torcedores e aí potenciais clientes, são 7 meses de duração, né, então, e também se tornou um protagonista, né, para os clubes, dada a premiação, né, então não tem aquela de o time vai entrar com reserva, enfim, então é um torneio que de fato entrega muita competitividade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa renovação para esse ano. E também a ampliação dos jogos, né? Até o MKT Esportivo divulgou isso. Mais jogos dentro do Prime Video, também jogos exclusivos, o que aumenta aí também esse protagonismo de vocês.
A Amazon sempre vai trabalhar a favor do consumidor, né? Então, entendendo como a audiência recebeu e o que a audiência quer, a gente sempre vai garantir que a gente está entregando aquilo que o consumidor quer, né? E a renovação, de certa forma, é isso, é continuar entregando a melhor experiência, né? Agora com o Rômulo narrando alguns jogos, como você viu, o Kleber, enfim. E tudo isso faz parte, de novo, da gente ter, da gente entregar o que a audiência quer, da gente ter um conteúdo relevante e, consequentemente, a gente conseguir ter marcas que façam sentido e que queiram estar falando com essa audiência extremamente engajada, com essa audiência que está lá porque, enfim, quer, porque tem essa paixão pelo futebol, né? A gente sabe também que, enfim, futebol é um dos principais, não principais, mas um dos principais motivos que fazem as pessoas também terem algum serviço específico de streaming. E aí a gente está entregando o que eles querem, entendendo tudo que a gente ouviu nos últimos meses.
Não, e o bacana é que até o Rômulo, né, dentro do... que a gente está falando até de formatos criativos e tal. Uhum. Eu assisto muito NBA, não é, no Amazon, e é curioso essa liberdade que se tem, né? Que até, e aí fazendo um endo, né? O Rômulo promovendo o Dom, a série e tal, e daquele jeito dele super, né, carismático. Então, acho que também o streaming, além dessa liberdade de você... inserir, né, criativo, seja durante a transmissão, no intervalo, no pré ou no pós, ele também admite essa flexibilidade até do próprio, e aí vamos lá, do narrador ou de um comentarista, promover uma marca se isso for da estratégia dela ser algo muito mais leve. Então essa liberdade também é um diferencial, talvez.
É a comunicação que está mudando, né? É a comunicação que está mudando, não. Eu até falo que é meio ultrapassado falar isso. É a comunicação que mudou, porque o comportamento mudou. E aí todo esse essa rede, digamos assim, precisa entender que está na hora de mudar e como que eu vou me aproximar e como que eu vou falar a língua que as pessoas querem ouvir.
Perfeito. Eu até trouxe um estudo, você falou do crescimento do streaming. Eu peguei uns números da eMarketer, que ela colocou que 72 milhões de pessoas utilizam streaming no Brasil e que para os próximos anos, aí ela não especificou quantos anos, mas nos próximos anos deve chegar a quase 90 milhões, né? Ou seja, um ecossistema, como a gente conversou aqui, tende a crescer e, pô, olhando para o esporte, eu quero entender como é que a Amazon ela busca fornecer esses insights relevantes, essas oportunidades de conexão no momento de uma transmissão, né? Porque é importante ser fluido, né? Para que não seja algo interruptivo, até porque o streaming prioriza isso, né? Que eu estou lá assistindo e falo, putz, quebrou ali o meu consumo, né? Como é que vocês trabalham nesse sentido?
Tá. Toda a nossa abordagem de publicidade, digamos assim, vai ser baseada na melhor experiência para o cliente e de uma forma útil e relevante, tá? E aí, que eu até brinquei em algum momento, que a Amazon hoje é muito mais que um varejista, então você é, né? O que você está assistindo na Twitch, você é, que você comenta comigo que você é super telespectador da NBA no Prime Video, você é o que você pede para a sua Alexa tocar, no meu caso, eu tenho uma filha pequena, então é o patati patatá que está sempre bombando aqui, ou você é o que você está comprando, né, na Amazon.com.br. Então, tudo isso, né, vai gerando insights sobre você, né, sobre seus interesses, sobre o que você gosta. E quando a gente pega isso junto com, né, uma publicidade que eu quero ser baseada na melhor experiência que eu posso, com alta relevância, é o sucesso, né? Porque você participou lá da jornada dessa pessoa ao longo do dia, você captou insights relevantes que vão ser usados a favor dela mesmo, né? Como que eu posso entregar algo interessante para ela de acordo com o momento que ela está e de acordo aonde ela está. Seja no Prime Video vendo NBA, seja no Prime Video vendo Copa do Brasil, por exemplo.
É, eu até perguntei isso até para fazer esse gancho, né? Porque a Amazon tem um ecossistema gigantesco, né? E ela acaba se fazendo presente nas nossas vidas em diferentes momentos e de diferentes maneiras, né? Então é na busca por um produto no site, na interação com a Alexa, nas transmissões do Prime Video, ou acompanhando ali um streamer na Twitch, que a pessoa seja fã. Então, assim, a partir disso, eu imagino que vocês cruzem essa infinidade de informações para saber o que de fato atrai o fã. E acho que isso acaba sendo também um atrativo para os anunciantes chegar, por exemplo, no torcedor que assiste a Copa do Brasil, né? E aí eu imagino que você passe a ter um poder maior de customizar a sua entrega. É mais ou menos isso.
A gente nunca vai trabalhar sobre dados das pessoas, a gente sempre vai trabalhar sobre os insights, né? Então, entendendo o que, que a pessoa, enfim, tem interesse, o que, que a pessoa tem de afinidade, a gente entrega uma boa experiência. Então, é menos sobre os dados em si e mais sobre o insight, garantir que a gente tenha uma interpretação positiva desse insight que vai dar uma experiência melhor para ela, aonde ela estiver.
Tá. E se a gente pega dois produtos dentro da Amazon, vai, uma NBA e uma Copa do Brasil, o fã é o mesmo, mas os insights são muito diferentes por conta de serem dois produtos diferentes?
Não necessariamente o fã é o mesmo, né? Porque a gente pode, enfim, ter fãs diferentes e os insights vai depender da pessoa, né? Enfim, do que ela vai fazer ao longo da jornada dela, seja na Copa do Brasil ou seja na NBA, seja o que ela, enfim, estava procurando porque ela tinha um interesse de compra ou que ela só estava, enfim, vendo porque ela tem aquele hobby, por exemplo, ou seja o que ela estava, enfim, assistindo na Twitch, streamando na Twitch. Enfim, então tudo isso são insights diferentes e independente, enfim, de ter um dado associado ou não. É muito sobre o comportamento.
Ah, sim, não, tá. Eu pergunto porque eu assisto Copa do Brasil e NBA no Amazon, ainda mais nesse momento de playoffs, eu tento assistir quase todos os jogos. Então eu pensei assim, eu como um fã acompanho os dois dentro da mesma plataforma. Então de que maneira o insight do Eduardo que está assistindo, se ele sai no intervalo, se ele volta depois, enfim... E que isso acaba materializando para você, para vocês oportunidades e aí, consequentemente, atraindo anunciantes. Por exemplo, acho que eu vi a Sadia, não sei, nas transmissões da NBA. Então, era isso, de que maneira isso chega para vocês e, posteriormente, para os anunciantes?
É que nunca isso vai chegar para a gente como o Eduardo, ou principalmente para o anunciante como o Eduardo. É tudo que você fez ao longo do seu dia, né? Então, toda essa sua jornada ao longo do dia, você acordou, aí eu imagino, eu espero que você tenha uma Alexa em casa, e aí você pediu uma música específica. Que música que você pediu?
Ah, eu sou do pagode, né?
Então, pedi um pagodão lá para começar o dia. Na animação, aí entrou, buscou algum produto em específico, tudo isso vai compondo, né? Então, tudo isso vai falando um pouco de quais são os insights de comportamento que eu consigo, enfim, associar às pessoas.
Perfeito. E dentro desse cenário de 7 meses de Copa do Brasil, Vocês se planejam ao longo do torneio, porque chega numa fase final, acaba que, não sei, talvez tenha uma audiência muito maior, também depende muito dos clubes que chegarem, e eu imagino que existe uma torcida para que as massas, né, cada vez mais cheguem nas fases finais. Como é que é isso para vocês internamente?
A gente está trabalhando com as marcas, já pensando, né, no torneio como um todo, torcendo muito cada um para o seu time, né? Não vamos entrar aqui nessa questão, mas a gente sai desde agora com o torneio já fechado, enfim, e torcendo para que a audiência só cresça, como a gente tem visto nos nossos históricos.
Ah, legal isso. Tem anunciantes, obviamente não vamos abrir nada, que fala, olha, eu quero a partir das oitavas, olha, eu quero a semifinal, enfim, que escolheu um determinado período do torneio para figurar no Prime?
Ah, com certeza tem, né? Agora cabe a gente ter pacote para vender para esse cara, porque, né, a gente, como está fechando tudo já com né, o projeto fechado, vamos ver se a gente vai depois conseguir abrir mais, porque a procura tá bem positiva.
Ah, então já começa já com todos os slots vendidos, e aí, entendi. Porque eu não sei se, até de novo, né, por ser o streaming, se existe uma possibilidade de, às vezes, abrir novos formatos durante a transmissão, enfim, porque naturalmente a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do torneio, e que às vezes possa surgir alguma oportunidade que, enfim, que o próprio mercado ofereça.
Eu acho que até contando com base no histórico, né, do ano passado e até de novo esse case de sneakers, foi isso. O case de sneakers começou como um projeto tradicional, digamos assim, e entendendo e conhecendo, né, os dois lados, a gente foi evoluindo e terminou, né, no projeto criativo que a gente até comentou. Então, enfim, acho que é muito caso a caso, é muito entender como que o torneio vai aquecendo, digamos assim, entendendo um pouco como as marcas vão trabalhando e cada vez aprendendo mais a trabalhar, e vamos ver o que o futuro nos espera.
E eu imagino que tenha um nível de maturidade, né, nesse trabalho, porque são marcas super tradicionais que acabam se aliando ao poder do Amazon Ads, do Amazon Prime, enfim, nessas entregas, porque, como eu disse, é um consumidor. E é assim, eu tenho para mim que o fã do esporte é um dos mais exigentes que existe, né? Ele é o mais chato, para ser bem sincero. Até eu coloco qualquer coisa no Twitter, sempre tem algumas reclamações, porque lá é um perfil muito específico. Então, eu imagino que vocês também tenham essa consciência de que o torcedor, ele tem um nível de exigência alto e de novo, para essa comunicação, para essa campanha ser o mais fluida possível, né?
Não, com certeza, mas a gente também tem um nível de exigência para dar a melhor experiência para esse consumidor. Então, no final do dia, é muito gratificante, né? A gente vê, e não à toa, no evento que a gente já fez na semana passada, até contando esse case de sneakers, a gente estava junto com os sneakers no palco, porque é uma relação, né, de duas mãos e de realmente uma aliança que seja relevante para todos e que seja o máximo, com a melhor experiência para todos, tanto para a marca que estava do nosso lado, como para a audiência que está recebendo aquela informação, digamos assim.
Perfeito. Célia, para fechar o nosso papo, quero ouvir de você suas expectativas, tanto para essa temporada 2023, quanto também para o nosso mercado, né, de streaming, pensando em consumo e entrega de formatos cada vez mais criativos, que o streaming também seja cada vez, como eu disse, né, mais fluido possível nessas entregas comerciais, porque, e aí falando como um consumidor, né, como um telespectador, a gente acaba fugindo de um modelo que sempre interrompeu a nossa experiência, né, que a gente sempre quer ter o melhor consumo possível, e o streaming também entrou como uma espécie de, vamos lá, uma salvação para que quem está do outro lado, né, está no sofá ou está consumindo na palma da mão, tem uma experiência cada vez melhor. E a gente também sabe que os jovens, né, eles estão com um tempo de tela cada vez maior e também com uma enxurrada de mensagens. Então, acho que isso fecharia o nosso papo, fazendo até um balanço e também um olhar para o que vem por aí.
É, a gente está extremamente otimista, né? Enfim, com o crescimento do streaming, então a gente já falou dos 22% e a gente, né, como os números até que você trouxe de marketeer, enxerga também com otimismo esse crescimento. E isso é um reflexo muito do comportamento das pessoas e, consequentemente, das pessoas quererem assistir o que elas querem, até às vezes na hora que elas querem, do jeito que elas querem, né? Então, cabe a nós, né, continuar educando o mercado como a gente vem educando, mostrando para as marcas, né, e agências como melhor trabalhar com essa audiência e acreditando que a gente pode juntos dar a melhor experiência que essas pessoas querem ter. Então, estou super otimista, muito animada. E em termos do campeonato, Na verdade, eu não sou muito nada, mas aqui em casa todo mundo é palmeirense. Então, estou nessa torcida para ter o mood feliz aqui na minha casa. Mas, como diz meu marido, ele precisou esperar muitos anos para conseguir ser feliz. E meu filho já nasceu surfando com tudo que o Palmeiras vem tendo. Então, vamos continuar essa onda, pelo menos aqui em casa, para a coisa continuar nesse mood positivo.
Não, o palmeirense tá sorrindo à toa nesse momento. Nesse momento não, né? Há alguns anos depois que...
Por isso.
O Abel Ferreira meu marido chegou...
Meu marido fala que meu filho tem 5 anos que ele não sabe o que é sofrer. Que ele, quando ele nasceu, ele ficou quase 20 sofrendo.
Mas é isso que você falou. Quem nasceu nesses últimos anos, ou ficou ali uns 2, 3 anos sem nenhum título para depois começar a ganhar um atrás do outro, né? Tá empilhando. Pô, legal que você falou de assistir a hora que quiser, quando quiser... Que sempre que eu coloco, né, numa transmissão da NBA, por exemplo, ou do próprio Copa do Brasil, tá, assistir ao vivo ou assistir desde o início. Então é aquilo, se você não tem muito compromisso com, eu quero ver ao vivo o que tá acontecendo agora, é legal que você coloca também, né, desde o começo,
com certeza.
Que você acompanha aquele pré-jogo que teve. Então, então tem essas duas frentes, ou você assistiu ao vivo o que tá acontecendo ali, ou você assiste, né, no On Demand ali no desde o momento que iniciou. Então, de novo, também é algo que é um diferencial quando a gente pensa de consumo muito, muito importante.
Com certeza, com certeza.
Célia, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, foi
adorei
um falar ótimo contigo esse papo.
E saber, pô, essa infinidade de oportunidades. E mais, né? Saber que, pensando em Copa do Brasil, os pacotes estão todos fechados. Então, assim... Se você
não estão ouviu... todos, estão quase, hein?
Quase,
então, se
quase.
Você não ouviu, vamos lá fechar, que eu não sei se depois vai ter para as oitavas.
Perfeito. Então, assim, se você nos ouve ou nos assiste, saiba que ainda tem oportunidades, mas muito bacana saber que, né, as marcas estão investindo cada vez mais, até o projeto que a Célia colocou de sneakers, de uma maneira muito bacana. E sneakers também é uma marca para Frentex, né? Então, naturalmente, ela aposta em formatos criativos, formatos inovadores e, naturalmente, o streaming faz parte disso. Sério, muito obrigado e...
Obrigada a você, Edu.
Fica à vontade para um recado final.
É isso, gente. Eu acho que o streaming chegou e chegou para ficar, não tem mais como voltar atrás. Que bom que as marcas estão aprendendo, que bom que a audiência já está lá e contem com a gente para continuar, enfim, transmitindo o que há de melhor nesses esportes no Brasil. E no mundo, na verdade, né?
Com certeza. E você que ficou até o final, o meu muito obrigado. Espero que tenha gostado do papo com a Célia. Eu adorei. E é isso. Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau.